Boa noite a todos. Vamos dar início à nossa reunião, coração do Pai Nosso. Em seguida, o vereador José Antônio Camargo fará a leitura do Santo Evangelho.
Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Aleluia, aleluia, aleluia. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegramo-nos e nele exaltemos. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, as mulheres partiram depressa do sepulcro. Estavam com medo, mas correram com grande alegria para dar a notícia aos discípulos. De repente, Jesus foi ao encontro delas e disse: Alegrai-vos. As mulheres aproximaram-se e prostraram-se diante de Jesus, abraçando seus pés. Então Jesus disse a elas: Não tenhais medo. Ide anunciar aos meus irmãos que se dirijam para a Galiléia. Lá eles me verão. Quando as mulheres partiram, alguns guardas dos sepulcros foram à cidade e comunicaram aos sumos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Aos sumos sacerdotes reuniram-se com os anciãos e deram uma grande soma de dinheiro aos soldados, dizendo-lhes: Dizei que os discípulos dele foram durante a noite e roubaram o corpo, enquanto vos dormisses. Se o governador ficar sabendo disso, nós o convenceremos. Não vos preocupais. Os soldados pegaram o dinheiro e agiram de acordo com as instruções recebidas. E assim, o boato espalhou-se entre os judeus, até o dia de hoje. Palavra da salvação. Glória a Deus, Senhor.
Peço ao primeiro secretário Reinaldo Reis Silva que proceda à chamada.
Vereador Carlos Daniel de Oliveira. Vereador Fábio Henrique Novaes Ferreira.
Presente.
Vereador Juvan Antônio da Silva.
Presente.
Vereador João Márcio Macedo Silveira.
Presente.
Vereador José Antônio Camargo Júnior.
Presente.
Vereador José Welto da Silva.
Presente.
Vereador Reinaldo Seixas Silva. Presente. Vereador Sheila Lane Gonçalves.
Justificada.
Vereador Wilde Oeste Oliveira.
Presente. Por haver número legal, em nome do povo de Piuí e sob a proteção de Deus, declaro aberta a nona sessão ordinária nesse dia 1º de abril de 2024. Coloque em votação no plenário a dispensa de leitura da ata da 8ª sessão ordinária, realizada em 25 de março de 2024. Vereador que for contar a dispensa de leitura da ata, que se manifeste. A dispensa da leitura da referida ata foi aprovada por 7 votos. Coloque em discussão a ata da 8ª sessão ordinária. Coloque em votação a ata da 8ª sessão ordinária. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for do contrário, que se manifeste. Como não houve retificação, declaro aprovado por 7 votos a ata conforme transcrita, que será assinada pelo presidente e pelo primeiro secretário. Peço ao primeiro secretário Reinaldo dos Reis Silva que faça a leitura do expediente recebido e expedido.
Parecer 15/2024, de autoria da Comissão de Finanças e Orçamentos, referente à prestação de contas mensal do SAI de Piuí, relativo ao mês de janeiro de 2024. Procedimento 8/2024. Parecer 16/2024, de autoria da Comissão de Finanças e Orçamentos, referente à prestação de contas mensal do município de Piuí, relativo ao mês de janeiro de 2024. Procedimento 11/2024. Ofício 56/2024, de autoria do município de Piuí, através da contadora senhora Maria Perpétua da Silva Félix, encomenda a prestação de contas do município de Piuí, relativos à execução orçamentária, financeira e patrimonial do mês de fevereiro de 2024. Ofício 63/2024, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, Dr. Paulo César Vaz, caminhando a seguinte norma. Lei número 2.750/2024. Declara como utilidade pública a Associação dos Produtores Artesanais de Alimentos de Piuí, a PAAP, da outras providências. Ofício 65/2024. Autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, Dr. Paulo César Vaz, caminhando a seguinte norma. Lei número 2.751/2024. Que majora valores e altera o anexo único da Lei Municipal número 2.736/2024, da outras providências. Ofício 66/2024, autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, Dr. Paulo César Vaz, encaminhando o projeto de Lei 15/2024, que dispõe sobre alteração da ementa e artigo 1º, caput, da Lei número 2.691/2023, da outras providências. E-mail de autoria da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, por meio da Procuradora-Geral, deputada Ione Pinheiro, informa que o evento Encontro, que é a Procuradoria da Mulher 2024, que ocorreria no dia 26 de março, foi adiado por motivos de força maior. E-mail de autoria do deputado Tadeu Martins Leite, presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, convidando para participar do segundo encontro com a Procuradoria da Mulher da Assembleia Legislativa de Minas Gerais 2024. O evento ocorrerá no auditório do Palácio da Inconfidência, andar SE, Assembleia Legislativa de Minas Gerais, na Rua Rodrigues Caldas, número 30, Santo Agostinho, Belo Horizonte, no dia 2 de abril de 2024. Ofício 62/2024. Autoria da Presidência da Câmara, Sr. Wilde Oeste de Oliveira, encaminhando ao chefe do Poder Executivo, a proposição de lei 16 de 26 de março de 2024, que majora valores e altera o anexo único da Lei Municipal número 2.736/2024, da outras providências. Autoriza a liberação de recursos financeiros destinados a repasse de subvenção social para o ano de 2024, da outras providências. Edital de convocação para a 9ª sessão ordinária.
Peço ao bem secretário Reinaldo Reis Silva que faça chamada de vereadores inscritos para o pequeno expediente.
Vereador Fábio Henrique Novaes Ferreira.
Boa noite, senhor presidente, demais colegas, aos servidores da casa, ao público que nos assiste pelas redes sociais, ao público presente. Senhor presidente, hoje é a título mais de agradecimento mesmo, mais uma vez, né? Porque a gente pede e está sendo atendido, então tem que agradecer, não é só pedir, não. Queria estar agradecendo aqui hoje ao prefeito Dr. Paulo, né? Tanto ao prefeito como ao departamento de obras, Fernando, Tadeu, a toda a equipe. Hoje eles estiveram empenhados na cidade, quase que toda, né? Em vários pontos da cidade. Creio que até o João Marcos deverá comentar dessa rua também, a qual também eu recebi alguns pedidos lá, que é na rua Uberlândia. Queria que o nosso companheiro Elias colocasse para nós o vídeo, o qual eu quero agradecer. A gente sabe que nessa rua Uberlândia, né, ela vai receber um recapeamento, mas hoje, devido às chuvas, né, não só lá, como a cidade inteira, não só a cidade, como as rodovias, né, estão deterioradas, é muita chuva, muito buraco, e lá estava um caso bem crítico. Então, quero aqui só para agradecer mesmo, né, ao prefeito Dr. Paulo por estar fazendo um paliativo lá até a chegada do recapeamento, né, para poder controlar. Andou estragando bastante essa rua aí, né, ela é quase que no geral. Foi feito lá hoje o dia todo, estive com o pessoal lá hoje. Só agradecer mesmo ao nosso prefeito, né, ao Departamento de Obras, na pessoa do Tadeu, do Fernando. E hoje estava uma equipe bem dobrada lá, certo? Antiga casa do nosso presidente, né, o senhor morou ali, né, senhor presidente? O senhor sabe da dificuldade daquela rua ali. Também, senhor presidente, no final de semana, foi até ontem, estive ali na Salviano Damasceno, né, onde foi feita uma ligação de água lá e estava um buraco muito grande, né? Ao passar por lá eu pedi, fiz um vídeo, né? Enviei para o diretor do SAAI, o Eduardo de Assis, o qual me acenou com o Tinino aí que ia tomar providência. E hoje já, pela manhã, a equipe foi lá, né, e fez um paliativo, né, e já me deixou informado que não só esse buraco, como os outros de ligações da cidade inteira, eles estavam aguardando uma trégua dessa chuva, porque não tem como você fazer o asfaltamento com asfalto molhado. Estarão aí chegando provavelmente nessa semana, no mais tardar semana que vem, né, uma carga de asfalto quente que tem que ser utilizado no mesmo dia, o qual quero agradecer aí toda a equipe, né, do SAAI que esteve lá hoje e fez um paliativo lá até, né, a chegada do asfalto para poder estar reparando esses buracos que foram abertos aí. Agradecer aí o Eduardo e a equipe do SAAI. E também, senhor presidente, na semana atrasada, os moradores, né, ali da rua Clóvis Couto, né, o Paulão, a Edna, algumas pessoas me reclamaram do mato, né, que estava tomando conta do passeio lá. E a gente fez o vídeo, solicitou o Gaguinho, passei lá agora há pouco, era 7h03 da noite. Já foi feito, né, a capina lá. A gente sabe que com as chuvas, né, que tá aí sempre presente, graças a Deus, né, os matos acabam voltando mais rápido. Mas o pedido que foi feito pelos moradores aí, eu quero aqui agradecer ao Gaguinho, né, e toda a equipe, né, da limpeza aí, que faz essa capina, que atende a gente aí nessa demanda da limpeza. No mais é só, senhor presidente. Muito obrigado.
Vereador Carlos Anel de Oliveira.
Boa noite a todos. Senhor presidente, eu queria fazer uma referência aqui hoje. O microfone está meio baixo. Vamos falar aqui. Com relação ao despacho aqui das denúncias que vêm da ouvidoria. Então, às vezes, a gente tem que explicar mais, porque as pessoas, tem pessoas que fazem denúncia anônima, tem outras que põem pseudônimo, tem umas pessoas que assinam. E, na verdade, o nosso interesse é colocar bastante claro as atitudes que são tomadas através da chegada desses documentos aqui na casa. Para dar mais conhecimento e atendendo naturalmente a pessoa que faz a denúncia, é necessário que durante a reunião aqui no plenário a gente seja bastante claro, né, para a pessoa tomar conhecimento. Principalmente quando a pessoa faz a denúncia anônima, não quer participar, ela sabe que nas reuniões da casa aqui ela pode tranquilamente assistir a reunião e ver que os despachos são normais. Então, para facilitar mais e entender, o despacho foi feito aqui no ofício 06124 para o departamento da casa, que é o Dr. José Lito e a Josiane, que é oficial legislativa. Em seguida, o departamento jurídico faz a análise, né, e manda para as comissões. Nós, como membro da comissão, eu, presidente, nós estamos dando uma satisfação para o cidadão e vou até ler aqui o despacho que foi realizado no dia. O procedimento 015-2024 é uma denúncia do Serviço de Ouvidoria de Online da Câmara Municipal de Piuí. Assunto, edital de 02-2024, processo seletivo. Tendo em vista o recebimento da denúncia 08-2024, recebida pelo Serviço de Ouvidoria Online da Câmara Municipal de Piuí, em 21/3/2024, referente ao edital 02-2024, processo seletivo, determino a inclusão da presente denúncia na pauta da próxima reunião da Comissão de Serviços, Políticas Públicas Municipais e Urbanismo, Cidadania, para discussão e análise. Isso já aconteceu, essa reunião aconteceu e foi, já foi lavrada a ata, como a ata é um material grande, né? As reuniões são feitas com várias pautas. É, vou pedir o nosso departamento jurídico, através do doutor Zelito, para fazer uma explicação, para dar um entendimento maior à pessoa interessada. Gostaria que o senhor presidente autorizasse o departamento jurídico a fazer a explicação.
Boa noite. É, em relação ao edital do processo seletivo, foi publicado na semana passada no edital para poder fazer a seleção para os cargos de agente administrativo e recepcionista. Né? É, teve um cidadão que realizou essa denúncia manifestando relacionada à questão do Barema, que traz os critérios de pontos em relação aos documentos, né, aos cursos, relacionados a essa questão da análise curricular. É, deixo claro aqui que, de início, esse edital ele é similar ao que foi realizado no ano de 2021. É, a única parte aqui do Barema que foi alterado foi retirado o curso superior em conclusão para pós-graduação e foi incluído 5 pontos. A denúncia direciona em relação à atuação no serviço público e no serviço privado. É, partindo do pressuposto que nós trabalhamos no serviço público, a pontuação em relação a quem tem documentação relacionada a esse serviço é maior a pontuação. Então, quando se produz um barema assim, se pauta na impessoalidade e em critérios objetivos para poder selecionar o candidato. Então, assim, até para poder esclarecer para o cidadão que verificou o edital e tinha essa dúvida em relação a essa questão de pontuação. É isso que nós da assessoria temos a esclarecer em relação ao edital.
Vereador José Antônio Camargo Júnior.
Senhor presidente, senhores vereadores, quero cumprimentar o pessoal de casa. Um abraço para a Lúcia, né? Faz presente. A Rosélia está aqui, passou por um acidente esses dias, né, Rosélia? Nós nem ficamos sabendo, mas graças a Deus está tudo em paz, né? Cumprimentar o Luciano também, que está presente. Quero cumprimentar o Elivelto, né? Cumprimentar o senhor Rosalvo, né? Que assumiu o cartório aqui em Piuí, segundo tabelionato de notas, né? Está conhecendo a nossa Câmara aqui, é um prazer recebê-lo aqui. Dando continuidade aqui, senhor presidente, hoje eu estive presente na inauguração do Centro de Vivência no Instituto Federal, né? Então, o espaço ficou bem amplo, né, com algumas atividades esportivas, pois os alunos entram às vezes 7, 8 horas da manhã e ficam o dia todo. Então, quero cumprimentar aqui, né, o diretor Humberto e toda a equipe. Também quero fazer aqui um pedido, né, eu até falei na reunião anterior, na segunda-feira passada, mas eu quero pedir aqui ao prefeito, né, vai ter um evento agora, terceiro Piuí Race de mountain bike, e que vai ser aqui na região do Araras. Eu tinha pedido aqui uma revitalização, né, para arrumar aquela estrada, porque tem muito buraco, tem alguns lugares que o mato está adentrando a estrada. E esse é um evento que vai participar vários ciclistas, né, então ali eles poderiam dar uma manutenção ali, que vai ser, se eu não me engano, no dia 7 agora. Então, já oficializar aí o prefeito, né, para ver se ele consegue fazer uma manutenção para nós. Outra região aqui, até o pessoal me mandou algumas fotos, nem trouxe, mas é a região dos Motas. Né? Pediu uma manutenção na região dos Motas. A gente sabe que quando chove muito, sempre tem um probleminha ou outra. Mas a região dos Motas ali também está precisando de uma revitalização. Então, nós vamos deixar aqui para encaminhar para o pessoal de estrada aí. Tanto lá na área ali, o Gilvan tem acompanhado muito também, lá na Mata dos Rosas, perto da capela, que é uma região ali que está bem complicado, lá em Penedos. É outro pedido dos moradores. E fazer um agradecimento especial aqui, porque a gente sabe muito bem os problemas que a CEMIG, né, traz às vezes aí para os produtores rurais. E com isso, né, falta energia nas fazendas, e a gente está solicitando aí ao prefeito, solicitando aí o caminhão, sempre o caminhão pipa, para estar levando água para os produtores. E está sendo atendido, os produtores aí vêm aí através dessa agradecer aí aos departamentos. No mais, senhor presidente, eu quero dizer aqui que vai ter um encontro agora, né? Um encontro em São Paulo no dia 11 ao 14, do dia 11 ao dia 14, com respeito a um festival aí mundial do queijo, né? E onde vai estar participando aí os produtores, né, da Rota do Queijo, mais alguns outros produtores aqui de Piuí, e desejar sucesso para eles aí em mais uma empreitada, porque a gente tem aí, né, a nossa região, nós falamos muito na reunião passada, quantas medalhas e quanta geração de emprego que o queijo dá aqui para Piuí, e eles estão aí em mais uma luta aí com o nosso queijo canastra. Mas é só, muito obrigado, senhor presidente.
Vereador João Márcio Macedo Silveira.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os colegas vereadores, ao público presente, né? Ao Rosalvo, Erivelto, Luciano Firmino, né, tá ali representando a comunicação da casa, a Lúcia, né, e a Rosélia. Rosélia representando aqui o sindicato, né, de servidores. Senhor presidente, eu gostaria de apenas mencionar aqui nessa noite que eu estive presente junto com o vereador Reinaldo e até na oportunidade também justificando que alguns dos senhores estariam presentes lá na inauguração no IFMG, estivemos ali presentes na comemoração dos 111 anos da escola Dr. Avelino de Queiroz, cumprimentando ali a Madalena, a Lucimar, a Marina e aos servidores ali da escola Dr. Avelino de Queiroz, por esses 111 anos de história na nossa cidade. Né? Nós justificamos, igual o Boi disse, né, parte dos vereadores estavam lá no IEF, né, e nós deixamos ali os cumprimentos em nome da Casa Legislativa. Eu gostaria, senhor presidente, de convidar, né, a todos os senhores vereadores e a toda a população, amanhã, né, se comemora o Dia Mundial da Conscientização do Autismo, dia 2 de abril. E uma iniciativa da Polícia Militar aqui de Piuí, também do CRAS, né, da PAI e do próprio Serviço Social também, uma blitz educativa amanhã na Praça Padre Oberico. A partir das 9 horas da manhã vai ter uma movimentação ali no sentido de conscientização sobre a questão do autismo, né? Essa casa já aprovou leis significativas em relação a essa pauta, né? Inclusive, foi de nossa autoria a lei que cria, né, a carteirinha, a CIPTEA, né, da pessoa, né, com espectro autista. E nós também, né, aprovamos aqui nessa casa outras leis vinculadas a mesas de conscientização em prol à questão do autismo. Além também, senhor presidente, né, de direcionar ao serviço aqui de trânsito de Piuí um pedido formalizado desta casa, porque havia um questionamento por parte das pessoas que militam nessa causa, e a Rosélia também integra, né, eu estive com ela ali conversando há algum tempo lá no Iguales, sobre a questão das placas de identificação de trânsito que traziam o termo PME, quando o termo correto é PCD. E a gente viu nessa última semana agora que está havendo atualização dessas placas na cidade para a garantia, né, desses direitos de acessibilidade e conclusão. Até cumprimentar a Rosélia, porque na época que a gente esteve lá presente, houve uma conversa muito produtiva acerca da inclusão, tema que ela já defendeu várias vezes aqui usando a tribuna do cidadão dessa casa. Né? Inclusive, quando eu e o vereador Gilvan propomos a lei do cordão de girassol, a Rosélia também estava lá presente falando acerca das melhorias que poderiam ser feitas em termos do projeto, né? Então, só, senhor presidente, deixar esse convite, convidar a todos para estarem lá presentes amanhã nessa blitz sobre a inclusão, né, que é algo muito importante aí desse movimento, né, do PCD, nesse movimento da inclusão, nesse movimento da acessibilidade do nosso município. Obrigado, senhor presidente.
Peço ao primeiro secretário, Reinaldo Reis Silva, que faça chamada dos vereadores inscritos para o grande expediente.
Não é escrito, senhor presidente.
Bom, como não há projetos em pauta para discussão e votação em ordem do dia, eu peço ao primeiro secretário, Reinaldo Reis Silva, que faça chamada dos cidadãos inscritos para o uso da palavra.
Maria Lúcia, falar sobre farmácia.
Boa noite, senhor presidente e todos os vereadores. Meu objetivo aqui hoje é pedir a ajuda de vocês a respeito das farmácias. Não tem, acho que só tem 3 farmácias que dá plantão e em uma semana nós ficamos descobertos sem plantões. E você chega na Santa Casa e não tem medicamento. Antigamente a gente comprava medicamento lá na Santa Casa, agora não tem. As farmácias que estão cumprindo os plantões é a Farmarília.
Está muito baixo. Tá, é a
posição. Acho que eu estou falando longe, né? A Farmarília e a rede farmácia. E lá do Severo Veloso, que eu não sei o nome agora. E uma semana nós não temos plantões. Então, eu não procurei bem saber, porque eu estive na Santa Casa, estive com outras pessoas. E a gente saiu sem medicamento que não tinha na Santa Casa e não tinha farmácia aberta. É, umas ficam até às 20 horas, outras até às 21. A Marília cumpre às 22 horas e o Fúvio, que é a rede. E essa lá de cima da Severo Veloso, não sei a qual. Então, eu gostaria de pedir a ajuda de vocês, que eu acho que vocês têm que fazer um ofício para o prefeito, parece, não é isso? Para ele e parece que a secretária de saúde também, né, a sanitária, para a gente ver isso, conversar com as farmácias. Deve ter umas 18 farmácias aqui em Piuí, é isso? Para organizar, porque a população fica desorientada nos grupos perguntando qual a farmácia está de plantão, não sabe. Antigamente põe uma plaquinha nas farmácias falando qual que estava de plantão, colocava na Santa Casa qual que estava de plantão. Eu acho que hoje deveria colocar até nos PSFs, que as pessoas mais humildes não sabem olhar em celular. Então, o meu objetivo aqui é pedir a colaboração de vocês. Vocês podem estar fazendo uma reunião, chamar o pessoal da farmácia com o prefeito, né, com a secretária de saúde. E aí, o que vocês acham? Que nós estamos sem cobertura de farmácia em Piuí. Aliás, pela lei que eu andei olhando no Google, tem que ficar 24 horas. Mas ninguém aqui vai querer ficar, né? Pelo menos acho que até a meia-noite deveria ter uma farmácia de plantão. E tá complicado mesmo, as pessoas estão passando dificuldade. Então é isso, e depois vocês me chamam aí pra gente ver, né, presidente Wilde? Tá certo?
Alô, se até que você mesmo está dizendo, antes era assim, né? Nas farmácias ficava escrito quem é que estava de plantão. A gente passava e já sabia. Está gravado a sua fala,
registrado
em ata,
né?
E a gente leva para o prefeito e a secretária.
Isso. Tá? Porque quem pode olhar, ter um lugar específico, né, da farmácia na rede social. É isso?
Não, eu estou dizendo que antigamente realmente era como você está dizendo, ficava escrito na farmácia estava de plantão e hoje não está mais.
Não, e nem na Santa Casa.
É.
E deveria ter até nos PSFs. Então é isso.
Mas ele vai sugerir.
O meu pedido.
Senhor presidente, pela ordem. É verdade mesmo, é até interessante nos PSF, porque hoje, né, até a secretária de saúde, né, pede hoje, dependendo do que a pessoa está sentindo, para ir no PSF. Né? Até porque não sobrecarregar a Santa Casa.
Exatamente.
Né? Então, lá tem médico, tem enfermeiro. Né? Então é super interessante a fala dessa, senhor presidente, porque a gente pode oficializar o prefeito para a gente estar resolvendo essa questão, né?
Nós vamos fazer isso. Até porque ninguém é obrigado a saber qual farmácia está de plantão, né? Mas a gente vai levar
ao conhecimento.
O seu pedido ao conhecimento, tá, Lúcia?
Eu agradeço. Boa noite.
Boa noite, obrigado.
Rosélia vai falar de saúde.
Boa noite. Eu queria pedir, presidente, se por acaso eu extrapolar o meu tempo, eu já gostaria de pedir que pudesse estender um pouco, porque eu entendo que o assunto é relevante. Primeiro, eu gostaria de pedir permissão para fazer uma... me expressar aqui em relação ao assunto que eu não me inscrevi, agradecer ao João Marques o empenho dessa casa em relação às pessoas com deficiência, né? Esse grupo que eu faço parte há 55 anos, e aqui em Piuí eu milito em prol das pessoas com deficiência há muitos anos. E tudo aquilo que for benéfico a nós, né, as pessoas com deficiência, é sempre bem-vindo. Obrigada, João Marques, pelo seu carinho com esse público. Hoje eu estou aqui por um assunto que me deixou muito indignada. Desde o dia 8 de março, quando eu dei entrada no hospital aqui em Piuí, com uma fratura no braço esquerdo e com dores no braço direito. Eu dei entrada no hospital dia 8, eu já entrei com um diagnóstico de fratura e que deveria ser cirúrgico, fiquei lá por 8 dias sentindo dor no braço direito, até que resolveram fazer um raio-x e disseram que não tinha nada. 3 dias depois, devido à minha insistência, fizeram outro raio-x e veio o diagnóstico que estava fraturado o braço. Aí vocês vão dizer assim, o que a gente tem com isso? Tudo. Porque essa casa vive empenhada em buscar recursos para esse hospital. A partir do momento que vocês buscam os recursos, vocês têm o dever também de acompanhar a aplicação deles. Ou, no mínimo, solicitar dos deputados que fazem essas emendas parlamentares para que esses recursos sejam usados da forma adequada. Eu vou estar aqui falando do SUS, porque é onde eu fiquei por 12 dias. Durante 6 ou 7 dias, eu fiquei num leito que não foi trocado o lençol, porque não tinha. Eu vi pessoas lá dentro sujas no leito, porque não tinha lençol para dar banho nas pessoas acamadas, que não conseguia sair do leito, porque a gente saía, se fosse preciso, ficava em pé, aguardando. Eu vi pessoas lá dentro morrendo. 2 senhoras que estavam comigo. Uma delas faleceu junto comigo e a outra foi retirada do quarto que eu estava e poucos dias depois faleceu. Eu fiz uma postagem nas redes sociais essa semana passada, da indignação do que aconteceu comigo no pronto-socorro, que aí é a competência de vocês. Eu fui tratada, feito um lixo, no pronto-socorro. Eu com o braço operado, com 7 dias, o médico cortou meu gesso, que estava estrangulando o meu braço, no ar. Cortou de um lado e de outro. Quando eu disse para ele que aquilo não era jeito de tratar um ser humano, ele falou que era daquele jeito mesmo que fazia. Eu, sinceramente, não volto lá nunca mais. Eu preciso dar continuidade no meu tratamento. Eu estou com os meus dedos inchados, que eu acredito que precisa abrir o gesso, que eu procurei um médico no PSF, ela já me orientou, se os meus dedos deram sintomas que ela disse lá, que eu precisava abrir o gesso, mas eu vou lá? Eu não tenho coragem de pisar lá. Ali tem um laboratório, que o cartão do laboratório vem com o nome do hospital. Eu paguei por 2 exames, e eles me entregaram os exames
um dia antes da minha cirurgia, quando os exames já não se faziam mais necessários. Eu fiz particular. Imagina o que esse laboratório não faz quem vai lá pelo SUS. Aquele aparelho que eles usam para fazer uma tomografia, que me cobrou R$550, ele veio através de verba pública. Eu paguei pelo serviço e quando eu disse até que eu ia levar o caso para o PROCON, que eles resolveram me entregar. Sabe qual que era a justificativa? Uma impressora que não tinha como imprimir o documento. As postagens que teve nas redes sociais, não teve uma única pessoa para me criticar. Muito pelo contrário, todas as pessoas que comentaram foi exatamente concordando comigo ou citando exemplos de mau atendimento ali. O que está acontecendo em Piuí em relação à saúde, como o provedor da Santa Casa me disse um dia lá na porta, porque eu saí por duas vezes do quarto para ir nesse laboratório buscar o exame, ele me disse, aqui ainda está bom, lá fora é pior. Eu ouvi de um médico de que em Formiga se espera por 30 dias, que eu estava reclamando que eu fiquei 12 no hospital. Quando um de nós quer uma casa, a gente vai olhar quem mora numa favela, quem mora na rua? Quando eu estou para comprar um veículo, eu quero um que está abandonado no meio da rua? A gente vai buscar o que é melhor. Então, a gente não tem que se focar nas cidades onde que o serviço é ruim, porque senão o nosso vai ficar pior que lá. E o que a gente ouve é só isso. Eu vi pessoas lá dentro passando fome. Por quê? Não comia a comida de lá. Depois de muitos dias internado, a gente não consegue comer, não pode levar comida. Até entendo que pode dar alimentação inadequada para alguém que está com uma dieta. E quem não está? A gente não pode levar nada lá para dentro, mas eu posso levar toalha de banho, eu posso me cobrir com a toalha de banho, porque não teve um lençol para eu me cobrir, a não ser o dia que eu fiz a cirurgia. Lá você pode levar lençol, travesseiro, mas você não pode comer. Igual eu vi uma senhora lá pedindo gelatina e deram mais ou menos um copinho de café, um pouco maior, que era o que se servia. Eu vi uma senhora ficar 4 horas toda suja de urina e fezes, porque não tinha lençol para dar banho na pessoa. Eu vi enfermeira pedindo para a gente, por favor, ajuda a gente. Hoje tem 20 pacientes para 2 enfermeiras. João Marcos, você é da área de saúde? Tem cabimento 2 enfermeiras cuidar de 20 pacientes? Porque ali dos dias que eu fiquei lá, é um entra e sai. Aí me dizem assim, é melhor que nada. O meu pai faleceu em 2021. O meu pai deu entrada naquele pronto-socorro às 5 horas da tarde, com infarto. 1:30 da manhã, o médico plantonista disse que meu pai estava tendo um infarto e que ele precisava fazer um cateterismo. Meu pai foi para Passos, ele faleceu 12 dias depois. Meu pai sentindo dores e não fazia nada. Ele passou a noite inteira fazendo eletro. A minha mãe, 7 meses depois, eu levei ela para o hospital, eu achei que era um AVC. Infelizmente, era um tumor cerebral. A minha mãe passou a noite no pronto-socorro daquela cadeira de acompanhante. Infelizmente, eu não estou conseguindo muito usar as mãos. Eu sou canhota, a minha mão esquerda está imobilizada. Para eu trazer para vocês a imagem da minha mãe com um diagnóstico de tumor cerebral, sentada numa cadeira no pronto-socorro, onde tinham 3 leitos vazios. Eu, desde a época que meu pai esteve internado naquele hospital, que eu falei que eu ia tornar público o que está acontecendo. Eu venho aqui hoje pedir encarecidamente para vocês, tomem uma providência do que está acontecendo lá. Por quê? É responsabilidade de vocês. Quando vocês pedem os deputados para colocar dinheiro ali e vocês não olham que se esse dinheiro está indo para onde precisa, a gente vê reforma na fachada da Santa Casa, no pronto-socorro, quando a gente entra lá para dentro, vai lá ver o que, que acontece. É um absurdo o que está acontecendo ali, e isso não é de agora. A gente ouviu, a cidadã acabou de falar, lá se vendia medicamento. Eu estive lá uma vez com meu pai. Queriam vender medicamento no pronto-socorro. Só...
Rosélia, os 5 minutos passou, você pediu, deu mais 2 e mais 2, já foi 9. Agora, você encerra... Encerra, por favor. Né? Já foi 4 minutos a mais.
Obrigada aí por ter estendido o meu tempo. Mas só para reforçar, a gente precisa tomar uma providência em relação do que acontece ali. De em torno de 1.500 pessoas que manifestou, uns 80% disseram que já passou por situação igual ou pior ali dentro. Né? Eu estava lá um dia, o deputado Marcelo Aro chegou lá, por muito pouco eu não fui falar com ele. Mas eu acredito que, depois de tudo isso que aconteceu comigo, as coisas lá não vão ficar mais do jeito que está. Por quê? Primeiro lugar que eu vim foi nas redes sociais, ver o público do que estava acontecendo. Eu vi que realmente
Rosélia,
eu estou certa.
Conclui, por favor.
Segundo lugar aqui. E daqui eu vou para os outros órgãos competentes para apurar o que acontece lá. Porque eu estou precisando de um atendimento médico e eu não tenho coragem de entrar ali. Obrigada.
O Rosalvo vai falar sobre o cartório. Sobre o cartório.
Pode deixar aqui esse vídeo. Melhor.
Senhores vereadores, boa noite. Quero cumprimentar a todos aqui na pessoa do presidente, doutor Wilde. Agradecer pelo convite de estar aqui, parabenizá-los, que essa é uma casa muito bonita, tecnológica. Eu gostei muito de conhecer a Câmara Municipal aqui de Piuí. São poucas cidades que têm uma sede bonita e ampla desse jeito. E a cidade de Piuí em si é uma cidade diferenciada. É uma cidade que, com a população de 36 mil habitantes, e são poucas que têm o que Piuí tem, são poucas cidades bonitas e bem cuidadas igual Piuí, mais ou menos na mesma proporção de Piuí. Às vezes, cidades até maiores, com mais recursos, e não tem essa qualidade que Piuí, que a gente chega de fora e logo percebe em Piuí. Vocês estão de parabéns aqui, a cidade é muito boa. Eu, desde 2019, já frequento Piuí. Em julho de 2019, eu assumi o cartório de Doresópolis. E em agosto de 2022, eu assumi o cartório de Piuí, aqui, o segundo tabelionato de notas. Que antes, o oficial anterior era a senhora Jussara, esposa do falecido Marcelo, né? Que era o oficial titular da época lá também. Então, eu assumi em agosto, de agosto para cá, a gente vem fazendo várias melhorias, igual nós comentamos com o presidente, e foi interessante estar vindo aqui para poder explicar para os senhores e para a população toda de Piuí que nos assiste, que acompanha a Câmara aí. O cartório de segundo tabelionato de notas, hoje... Só para vocês terem uma ideia, a pessoa pode assinar uma escritura pública ou uma procuração de qualquer lugar do mundo através do celular. Pelo celular da pessoa, a gente faz uma conexão com ela, emite o certificado digital. Quando ela vai fazer a escritura, a gente emite o certificado digital gratuitamente, instala no aparelho dela. E ela, através do aplicativo do E-Notariado, é uma plataforma criada pelo governo federal, através dessa plataforma, a pessoa em qualquer parte do mundo com acesso à internet, assina a procuração, assina a escritura. Não precisa comparecer no cartório mais. Vou citar um exemplo só para vocês entenderem a dimensão disso. A pessoa está morando no exterior, está nos Estados Unidos, na Europa, onde for. Antes ela tinha que comparecer no consulado brasileiro, fazer a procuração lá, colocar no correio, a procuração chegava no cartório, o cartório tinha que conferir a autenticidade da procuração, e depois ia uma pessoa lá fisicamente para poder representar aquele que emitiu a procuração lá fora. Hoje a pessoa está lá fora, simplesmente entra no celular e assina a procuração. Assina, não é necessário procuração, assina a escritura. Se quiser passar uma procuração também, pode fazer através de uma procuração também. E nós estamos prestes a implantar agora o reconhecimento de firma. Aquele documento que você assina, fisicamente leva lá, a gente sela, bate o carimbo, reconhece a firma falando que a assinatura é da pessoa. Esse reconhecimento de firma vai ser possível a partir de alguns dias aí para frente, a gente vai facilitar mais ainda. Vai colocar nesse sistema eletrônico também, através do certificado digital. Nós vamos emitir o certificado digital no celular da pessoa. A pessoa vai assinar o documento com o certificado digital e nós vamos reconhecer a firma dela eletronicamente. Com o mesmo valor, com a mesma fé pública que existe fazendo isso com assinatura física. E também a autenticação de documento, né? A autenticação de documento é aquela que se leva a cópia, o original, e a gente faz a conferência. Esse aqui, o original, confere com a cópia. Você carimba, sela e devolve para a pessoa o documento. Também vai ser possível fazer isso. Já é possível em alguns locais, alguns cartórios, já é possível, já está sendo executado. Porém, são muito poucos ainda que fazem isso. E nós vamos colocar aqui em Piuí. Atualmente, eu creio que em torno de 60%, talvez menos, não sei exatamente esse número, dos cartórios de Minas Gerais que têm esse serviço. Né? Geralmente as cidades maiores que costumam implantar primeiro. Piuí é uma das poucas cidades dessa proporção que já conta com o serviço de assinatura eletrônica e emissão de certificado digital. E se Deus quiser, breve, a gente vai estar facilitando mais ainda, colocando esse serviço do reconhecimento de firma e autenticação. A pessoa não vai precisar sair de casa para ir em cartório mais. Ela vai mandar os documentos online, a gente vai receber e vai devolver online para ela. Então, assim, eu acho isso uma tecnologia quase igual essa do telão da casa aqui e a transmissão online que eu fiquei sabendo ali, maravilhoso. Vocês estão de parabéns mesmo. São poucos lugares, não só em Minas, mas no Brasil principalmente, aí, que tem essa preocupação de divulgar e mostrar para a população o trabalho que vocês estão fazendo aqui. Parabéns aí, muito obrigado, agradeço novamente. Nós estamos à disposição lá, qualquer dúvida. Se alguém tiver alguma pergunta, quiser fazer alguma coisa, eu estou à disposição. Obrigado, boa noite.
Rosalvo, a gente... A Câmara Municipal agradece a sua presença, a sua, Delivelto, né? Sempre que precisar, está à disposição.
Fazer um adendo aqui que eu esqueci, o Erivelto, quando eu cheguei aqui em Piuí, a gente, dos funcionários que tinham lá, a gente manteve a contratação de 4 que quiseram permanecer trabalhando comigo. E, em seguida, eu nomeei o Erivelto, meu representante maior lá. Ele é meu substituto, primeiro substituto lá do cartório. Erivelto já tem 19 anos de cartório, então, só por aí, vocês já sabem a qualidade do trabalho dele. Agradecer a presença dele aqui hoje também. Obrigado.
Senhor presidente.
Erivelto tinha conhecido já pela competência, realmente.
Cumprimentar o Rosalvo, Erivelto também, e levar aqui as nossas considerações, né, a importância do grupo de funcionários que esse cartório tem, que a gente já conhece há muitos anos, né, que a gente tem frequentado ali, usado ali várias vezes. E não é mérito só do dono, não, né? É mérito dos bons funcionários que esse cartório tem. Parabéns a vocês que fazem um bom trabalho ali.
Peço ao meu secretário Reinaldo Seixas Silva e faço chamada dos vereadores inscritos para explicação pessoal.
Não é inscrito, senhor presidente.
Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a sessão e convido para a 10ª sessão ordinária a ser realizada no dia 8 de abril de 2024, segunda-feira.